CBN. Bom dia, doutor.
E olha só, ouvintes, hoje no nosso quadro Bom Dia, Doutor, nós vamos falar sobre a seletividade alimentar em crianças com espectro autista. Esse mês de abril é o mês de conscientização e também de mobilização para toda a sociedade. E por isso, hoje nós vamos conversar com a nutricionista Andressa de Sá, que vai explicar para a gente mais sobre essa seletividade alimentar e por que é tão importante saber disso, né? Isso, Andressa, muito bom dia para você.
Bom dia e obrigado pela participação aqui. E vamos falar um pouquinho então sobre essa seletividade alimentar em TEAS, né? Eu sou Andressa de Sá, nutricionista nessa área de autismo e sou mãe atípica do Cadu, que é suporte 2, ele é autista. E hoje o Cadu, ele saiu de uma seletividade alimentar severa e hoje ele tem as suas preferências alimentares, né? Foi um trabalho bem detalhado, de uma mãe que ainda não conhecia sobre isso e que aos poucos, durante a faculdade, tudo estudando, a gente conseguiu reverter isso e foi, assim, algo que... extraordinário. Até essa semana a gente teve uma outra conquista, que foi ele começar a aceitar caldos.
Poxa, que legal.
Então, ele começou a tomar o caldinho de rabada de tucupi, eu fiz ali, e aquele momento de diversão, de conversar com o irmão, não sei o quê, ele começou a provar, viu o irmão provando.
Ter aquele jogo de cintura, aquela estratégia para poder... cativar a criança naquele alimento que ela tem aquela seletividade, não é?
O que a gente tem que prestar atenção é justamente isso. Não é o comer. Eu sei que nós, como os pais atípicos, eu vou dizer isso porque, com muita propriedade, eu sei o que os pais, eu sei o que as mães passam. Então, a gente fica naquele desespero do nosso filho, pelo amor de Deus, ele comer alguma coisa. Mas a gente precisa viver a experiência. Deixa ele viver o momento, sabe? Deixa ele viver aquele momento da experiência, do provar, do pegar, né? E daí, aos poucos, ele vai conseguindo e ele vai ter um momento que ele vai conseguir.
Desperta aquela curiosidade, né?
Sim.
Será que realmente é bom?
Isso.
Se meu coleguinha ou irmão consegue, eu acho que eu também consigo.
Vou testar. Vamos testar? Vamos ver se vai, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma observação muito grande. Nós temos pesquisas que de cada 31 nascidos, um é TEA. Ou seja, a gente pode dizer que é um por sala, ou até mais, né? Dependendo da sala de aula. Então, nós temos, assim, uma prevalência que cada vez mais vai aumentar. E não é porque é autista e ele tem seletividade alimentar. A gente precisa observar isso. Nem todo autista tem seletividade alimentar. O que a gente tem que ter esse cuidado é que cada autista é único. O meu autista não vai ser igual ao autista da mãe que está escutando aqui, né? As preferências alimentares dele também não vão ser únicas. Uma outra coisa que a gente tem que observar, seletividade alimentar. Aquela criança que ela não consegue comer aquele alimento, ela tem as suas preferências, tanto de texturas como de cores, né? Geralmente elas preferem cores mais claras. Então, eles dão prioridade a carboidratos mais simples, como pão, arroz, e aí deixa a proteína de lado, né? Deixa os ovos, deixa a carne, né? Eu também tenho que observar a questão da dificuldade alimentar, que vem a ser o porquê que essa criança não está comendo. Às vezes não é a questão da seletividade alimentar, é só uma dificuldade. Se o meu filho tem uma dificuldade de respiração, ele não vai conseguir comer. Se ele tem uma dificuldade de mastigar, tem muitas crianças que têm essa imaturidade na mastigação. Elas não conseguem, não têm força. E aí entra o dentista. É outra coisa que a gente tem que estar muito atento. Eu preciso de uma equipe multiprofissional para trabalhar com essa criança de seletividade alimentar, sabe? Eu, como nutricionista, eu não trabalho só. O fonoaudiólogo, ele também não vai trabalhar só. Então, precisa daquela equipe, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso, né? A gente sabe que, porém, infelizmente, a gente sabe que há uma carência né, na rede pública, para poder a gente ter toda essa, essa questão.
Equipe multidisciplinar ali para determinada criança, para atender aquela especificidade de cada uma delas, sim, né? Porque cada uma tem um grau diferente, né?
Cada
então,
um,
por isso,
justamente,
muda o jeito de cada um.
É como eu falei para você, cada autista é único, né? Então, eu vou trabalhar de uma forma diferente. E a questão da seletividade alimentar, ela não implica somente questões fisiológicas, biológicas da criança. É uma questão social, porque isso causa um desespero nos pais, entendeu? Na mãe, principalmente, que está ali na linha de frente, você faz uma comidinha e tal, e seu filho não consegue comer. Às vezes a gente se frustra como mãe, nossa, acho que eu estou fazendo uma comida horrível. Mas às vezes não é isso. Às vezes, muitas mães me relataram já que deixaram de ir para festas de aniversário por conta do filho. Porque às vezes o filho chega lá e ele só quer comer o pão, entendeu? Do cachorro quente, só quer o pãozinho e pronto. E, ou então as pessoas não entendem, porque ainda temos esse agravante ainda do preconceito em relação a isso, sabe? Então, é uma mistura assim, de várias coisas, e o social é o que abala mais, né? Eu, além de ser mãe atípica, de ser nutricionista hoje dessa área, que para mim é a minha paixão, eu faço parte de um grupo, de um projeto Atípica é a Mãe, que justamente acolhe essas mães atípicas.
Muito legal.
Né? Porque a gente fica naquela questão realmente do sempre cuidar, sempre estar na linha de frente, mas aí quem é que cuida
ouvindo
da gente?
Ouvindo cada história, isso, cada uma vai se apoiando, né? Porque de mãos dadas, cada uma consegue segurar a outra e ajudar a outra também,
sim,
nesses casos.
E um dos maiores relatos, das maiores frustrações dessa mãe é justamente a alimentação do filho. É conseguir ofertar algo para eles. Porque a gente, ou a gente tem uma criança autista, um adolescente autista, numa obesidade de 1, 2 de graus, ou eu tenho uma criança totalmente desnutrida, né? Eu nunca, dificilmente tenho equilíbrio só se essa criança realmente estiver aí com uma, tiver passado essa barreira da seletividade alimentar, né? Ou nem ter. E assim, as causas da seletividade alimentar, ela vem ser, tipo, diversas, né? Eu tenho que olhar eu tenho que ter um olhar clínico, realmente, quando eu vou fazer a anamnese dessa criança, quando eu vou trabalhar uma terapia alimentar, eu preciso ter um olhar mais clínico dessa criança, eu preciso ter noção de o que que essa criança tem, eu preciso ver o histórico, né, social dela, eu preciso saber se essa criança ela teve uma introdução alimentar adequada, que isso é muito importante. A maioria das crianças, os pais geralmente antecipam a introdução alimentar. Então, antes dos 6 meses, não é recomendado que você introduza alimentos. Então, tem que ser somente o quê? O leitinho materno, né? Mas, geralmente, alguns pais, às vezes, por ter que ir para o mercado de trabalho cedo ou por outras questões, começam a introduzir cedo um outro alimento e aí já começa um impasse. Outra questão também é o acesso ao açúcar, sabe? Antecipadamente, antes dos 2 anos. É algo assim que realmente, acho que é um dos maiores agravantes, sabe? E eu vejo muito relato de mães que... Eu tenho uma paciente que a mãe relatou que ela começou a amamentar e tal. E depois ela disse que percebeu que o leite dela não estava, né? Ah, meu leite está fraquinho. Sempre aquela, né? Que a gente sempre realmente acha, nós como mães. E aí começou a introduzir o mingau. E introduziu o mingau com açúcar. Então, assim, eu tenho uma criança aí que está, antes dos 3 meses, já comendo mingau com açúcar. Então, eu posso também ter isso agravante. Também tenho que observar se teve algum trauma, sabe? Se essa criança teve algum trauma durante esse processo de introdução, né? Eu vou relatar, tipo, do Cadu. O Cadu, ele, até os 3 anos, ele amava sopa. Nossa, ele amava sopa. Eu sempre estava ali fazendo sopinha,
com
não sei o quê.
Com
tudo, isso. Aí teve um episódio dele, numa noite, que ele comeu muita sopa. Tipo assim, parece assim que ele tava desesperado.
Não quis mais saber de sopa, então.
E ele passou a madrugada toda tendo vômitos. A madrugada Nossa. Toda. E eu percebi que depois desse episódio, ele nunca mais quis caldos. Entendeu? Então, é esse olhar que a gente tem que observar, sabe? Uhum. Essas coisas assim, atentamente, sabe? Eu preciso saber se essa criança ela não tem um tara, sabe? Que é realmente isso. É a questão de restringir alimentos. Uhum. Uma criança que tem totalmente restrição a alimentos pegajosos. Ela não consegue ter a questão sensorial do tato, do cheiro. Às vezes visual também. Também a questão do neofobia. Tem muitas crianças com neofobia, que vem a ser o quê? Um medo de provar alimentos novos.
E tem aquelas crianças que têm medo de comer e se engasgar?
Tem sim. É muito, a gente chama de ruminação, né? E realmente eles têm esse medo do engasgo. Eu tenho o meu menorzinho que ele está nesse processo de medo do engasgo.
E como é que vocês fazem para tentar reverter esse medo dessas crianças?
Então, hoje em dia é trabalhado a terapia alimentar, né? Que é igual o ABA, um TCC, só que a gente trabalha as terapias alimentares, que a gente brinca ali um pouco com alimento, com texturas, com cheiros, né? Com sabores. E a criança, naquele momento de experiência, por isso que eu falei, né? Vamos focar na experiência. Aquele momento de experiência, de estar ali sentindo, que ela nem percebe que ela está brincando com o alimento ali. Ela nem percebe que, do nada, ela colocou na boca.
É,
opa!
Verdade.
Entendeu? E aquilo dali vai acontecendo aos poucos, sabe? Eu vim de uma imersão de seletividade alimentar em Manaus, administrada pela Bárbara Dou, uma das melhores nutricionistas aqui do Brasil. E, gente, as experiências que ela mostrou, a gente fica, tipo... A nós que somos profissionais, nós ficamos assim, gente, que tudo! Ele comeu!
Exatamente. É uma conquista, na verdade,
conquista.
Né?
E para os pais, é tipo...
Uma vitória também.
Uma vitória.
Porque é bem difícil, né? E quando você alcança ali aquele objetivo que os pais querem, e Sim. também vê o seu filho conquistando aquilo que a gente sabe que é bom, é uma vitória.
É uma vitória. E muda todo um quadro.
E, Andressa, o nosso tempo é curto, mas eu amei essa entrevista com você.
Sim.
Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigada.
Que você tenha uma ótima quinta-feira.
Ah, vocês também. Obrigada.